história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Furtos movimentam o plantão policial em Marechal Cândido Rondon.
Um homem foi preso por furto de fios de cobre.
Reta final para inscrição à Copa Sesc Verão deste ano.
Ele é aberto a todos os públicos, né? Então não somente trabalhadores do comércio, mas também o público em geral pode estar participando.
Eleita e empossada a nova diretoria da ACJC.
A AGO foi realizada na última segunda-feira.
Governo intensifica ações de recuperação asfáltica em Marechal Cândido Rondon.
O prefeito Adriano Bax, ele está nesse momento em Curitiba, ele está angariando recursos, né, para a gente poder dar continuidade em várias outras obras.
Paraná está com mais de 7 mil casos de dengue no ano epidemiológico.
Foram registrados mais 1.709 casos da doença.
Novo governo de Quatro Pontes implanta cartão volta às aulas.
Com o objetivo de trazer dignidade, de trazer qualidade.
Governo lança o Pé de Meia Licenciaturas.
Bolsa mensal será de R$ 1.050 para estudantes de graduação interessados em licenciatura.
Paraná deve recuperar segunda posição no ranking nacional da soja.
A colheita deve atingir mais de 22 milhões de toneladas.
Prefeito Jair Bocorni reúne vereadores da situação e oposição em Entre Rios do Oeste.
Essa reunião foi um momento de diálogo produtivo e troca de ideias.
Estado sinaliza liberação de 15 milhões para a saúde rondonense.
Estamos em Curitiba em tratativas de buscar recurso para o nosso Marechal Cândido Rondon.
Prazo de reenquadramento de MEIs vai até o dia 31 de janeiro.
O prazo para o reenquadramento dos MEIs é até o dia 31 de janeiro de 2025.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Polícia Civil desencadeia Operação Cachimbo da Paz contra o tráfico. PM de Toledo apreende 1.600 quilos de maconha em oficina mecânica. Recuperado de problema de saúde, Sargento Spur vai assumir a Câmara de Vereadores.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, as condições meteorológicas indicam variação de nebulosidade em todo o estado ao longo do dia, com maior cobertura de nuvens na faixa leste, onde não estão descartadas chuvas isoladas, mas de fraca intensidade, em razão do aquecimento diurno e da oferta de umidade, pancadas de chuvas típicas de verão devem ocorrer nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 50%.
Ocorrências e furtos movimentam o plantão da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon.
Um homem foi preso nesta terça-feira pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por furto de fios de cobre. A PM foi acionada anonimamente no princípio da madrugada e no local foi constatado que de um poste ao lado do Teatro Municipal haviam sido subtraídos fios elétricos. A informação era de que o autor seria um elemento vestindo roupa preta e se utilizava de uma bicicleta. Durante patrulhamento nas proximidades, já na Avenida Iro Jacob Velp, foi avistado um indivíduo com as características informadas, o qual foi abordado. Com ele foram encontrados cerca de 7 metros de fios de cobre, totalizando 2 kg e 370 gramas. O homem confirmou o furto, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Outra ocorrência de furto foi atendida por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem. A solicitante relatou aos policiais militares que por volta das 12 horas foi deitar e ao acordar cerca de uma hora e meia mais tarde, deu pela falta de sua carteira com documentos e certa quantia de dinheiro. dinheiro. Ela disse que a porta estava apenas encostada e não percebeu quando a pessoa entrou e praticou o furto. A equipe policial realizou o patrulhamento nas redondezas, mas ninguém suspeito foi encontrado. Também ontem, 14 de janeiro, a Polícia Militar atendeu solicitação e compareceu em uma propriedade na área rural para o registro de ocorrência de furto. No local, o solicitante relatou que na segunda-feira prestava serviço na propriedade e por volta das 11 horas parou para almoçar, deixando uma máquina de cortar grama marca Trap parada em uma sombra. Quando retornou ao sítio, não encontrou mais a máquina, assim como de uma roçadeira a gasolina, cuja marca não soube informar, que estava guardada no galpão. Informou também que ontem, dia 14, percebeu a movimentação de um veículo suspeito, cujo condutor, ao visualizar a presença dos proprietários no pátio, saiu rapidamente. A equipe policial realizou buscas nas proximidades, mas nada foi encontrado. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Polícia Civil do Paraná desencadeou a Operação Cachimbo da Paz nesta manhã de quarta-feira.
Foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão e na decretação de 5 prisões preventivas. As ações contaram com a participação de 28 policiais civis de Toledo, Assis, Chateaubriand e Palotina, resultando na apreensão de aproximadamente 400 quilos de maconha, valores em dinheiro, celulares e uma motocicleta e um automóvel. As diligências iniciaram após uma série de investigações policiais desencadeada após a apreensão de cigarro eletrônico com um adolescente em um colégio local. O episódio ocorreu em setembro de 2024 e acabou expondo uma rede de tráfico de drogas atuante nas cidades de Toledo e São Pedro do Iguaçu. A adolescente, após ser flagrada fazendo uso de aparelho no colégio, foi encaminhada à delegacia, acompanhada da mãe, que em um gesto de preocupação apresentou ainda o aparelho celular de uso da adolescente, onde identificou conversas da filha sobre aquisição de drogas, o que levou o delegado a determinar a identificação do traficante e representar pela medida cautelar de busca e apreensão domiciliar. Durante aquela primeira fase e na execução dos mandados, duas mulheres foram presas em flagrante com porções de maconha e uma balança, aumentando os indícios sobre a comercialização de drogas na região. A continuidade das investigações, que duraram até dezembro de 2024, revelaram um esquema mais amplo, permitindo que os policiais identificassem os fornecedores dos ilícitos, além de outras pessoas que estavam associadas à distribuição de drogas. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Uma operação conjunta entre Patrulha Rural da Polícia Militar e Agência de Inteligência resultou na apreensão de 1.610 quilos de maconha ontem, terça-feira, em uma oficina localizada às margens da PR-182 em Toledo.
A ação foi motivada por uma denúncia anônima que indicava a presença de uma carreta frigorífica suspeita com indícios de fundo falso e possível carregamento de drogas. Ao inspecionar o veículo, os policiais identificaram sinais recentes de adulteração no teto da câmara fria, incluindo parafusos e cola recém-aplicados. Após removerem as modificações, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos. Documentos fiscais no caminhão apontavam que a carga estava programada para seguir até Lajeado, no Rio Grande do Sul. O veículo estava na oficina para reparos e seria retirado pelo proprietário, que não compareceu na data agendada. O dono da oficina foi conduzido à delegacia como testemunha, já que o caminhão estava sob sua responsabilidade, mas ele não foi preso. O caminhão e a droga foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial de Toledo, onde o caso segue sob investigação. De outra parte, policiais federais apreenderam na tarde desta terça-feira um veículo que transportava mais de 900 quilos de maconha em Santa Helena. O condutor do veículo transitava por uma estrada vicinal no distrito de Subsede, quando avistou a equipe policial e empreendeu fuga em alta velocidade até abandonar o veículo em uma lavoura. No local, os policiais encontraram 930 quilos de maconha no interior de um Renault Express cinza com placas brasileiras. Os fardos de maconha, juntamente com o veículo, foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para formalização da apreensão. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon marcou a data de cerimônia para dar posse como vereador a Marcos Spor, o Sargento Spor. Ela está marcada para a próxima sexta-feira, 9h15 da manhã. Será no plenário da Câmara de Vereadores. Por questões de saúde, ele não pôde participar da solenidade de posse da 16ª Legislatura, ato que aconteceu no último dia, 1º de janeiro. Marcos Gispor é filiado ao PL e na eleição de outubro do ano passado recebeu 666 votos.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,27%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,02 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, reta final para se inscrever na Copa Sesc Verão.
Ele é aberto a todos os públicos, né? Então não somente trabalhadores do comércio, mas também o público em geral pode estar participando.
Paraná está com mais de 7 mil casos de dengue no período epidemiológico.
Foram registrados mais 1.709 casos da doença.
Novo governo de Quatro Pontes implanta cartão volta às aulas.
Com o objetivo de trazer dignidade, de trazer qualidade.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Secretaria de Assistência Social de Nova Santa Rosa realizou na tarde de ontem reunião com representantes dos clubes e mães da sede e do interior nas dependências da Sala do Empreendedor em Nova Santa Rosa. Em pauta, a programação dos clubes para este ano, como também as principais demandas que essas entidades possuem para serem resolvidas. A secretária da pasta, Nilce Dockhorn-Hitz, na ocasião, procurou entender como funcionam os trabalhos de cada clube, como também se colocou à disposição para contribuir no que for necessário para que os clubes se mantenham e sejam cada vez mais fortes. Participaram do encontro também o diretor do Departamento de Ação Social e Comunitária da Prefeitura, Luiz Carlos de Lima, o Luizão, e o chefe do setor de Proteção Social Especial da Média Complexidade, Paulo Celso da Silva. Primeiro boletim da dengue deste ano mostra que o Paraná está com mais de 7 mil casos da doença.
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou nesta terça-feira, dia 14, o novo boletim da dengue, após 3 semanas sem publicação do boletim epidemiológico por conta do recesso de fim de ano. Foram registrados mais 1.709 casos da doença. Os dados do atual período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, somam 56.699 notificações, 7.084 diagnósticos confirmados e 2 óbitos em decorrência da dengue. No total, 383 municípios já apresentaram notificações da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e 286 possuem casos confirmados. As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 17ª Regional de Saúde de Londrina, 14ª de Paranavaí, 15ª de Maringá, 2ª Metropolitana e 1ª Regional de Saúde de Paranaguá. O informe desta terça-feira traz ainda informações sobre chikungunya e zika vírus, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Neste período foram confirmados 107 casos de chikungunya, sendo registradas 543 notificações da doença no estado. Quanto a zika vírus, até o momento ocorreram 27 notificações e nenhum caso confirmado. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Em Quatro Pontes, o prefeito César Saideu Canella e o vice-sargento Tonelli estão colocando em prática uma ação na área da educação que estava prevista no plano de governo, ou seja, a implantação do cartão Volta às Aulas. Conforme o prefeito Canella, todas as crianças matriculadas na rede municipal de Quatro Pontes vão receber um cartão no valor de R$ 250.
O cartão Volta às Aulas é uma ação que nós incluímos no nosso plano de governo, né, e no entendimento que tivemos aqui, ele tem a possibilidade de ser instalado ainda nesse ano, né. É um subsídio que a gente vai estar repassando para todas as famílias, para todas as crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino, com o objetivo de trazer dignidade, de trazer qualidade, né, para essas crianças, né, com o objetivo esse cartão Volta às Aulas, ele vai ser implementado em forma de cartão, né, onde as pessoas, as famílias receberão esse cartão e terão esse subsídio de R$ 250 para usufruírem tanto em material escolar como em uniforme escolar. Então é uma iniciativa que vem com o objetivo de trazer dignidade para todas as famílias e ao mesmo tempo para fortalecer o comércio local, tendo em vista que serão credenciadas para estarem vendendo esses produtos em empresas do nosso município. Então uma iniciativa que tem esse objetivo também de fortalecer o comércio local, mais uma ação que a gente prevê no nosso plano de governo, fortalecimento do comércio de Quatro Pontes, e essa é uma ação que já vem de encontro a isso, com o objetivo de fazer com que os recursos sejam investidos, sejam gastos no comércio local de Quatro Pontes.
Reta final para inscrições na Copa Sesc Verão 2025.
Mais uma edição aí da Copa Sesc Verão, ela que há vários anos aí o Sesc de Marechal Cândido Rondon vem realizando aqui no município e abrange aí várias equipes, né? Não somente aqui de Marechal Cândido Rondon, mas também de toda a nossa microrregião. E mais uma vez, as inscrições seguem até o próximo dia 23 de janeiro. Então as equipes aí, os atletas, né, que queiram participar, então o pessoal precisa se dirigir até a unidade do SESC para que possa efetivar aí a sua inscrição e fazer o seu cadastro para participação. Lembrando, né, que é um evento que ele é aberto a todos os públicos, né, então não somente trabalhadores do comércio, mas também o público em geral pode estar participando. Então nós teremos aí as modalidades de futsal, masculino e feminino, e a modalidade de xadrez, modalidade de tru. Então ambas aí com as inscrições a partir do dia 23. No próprio dia 23 nós faremos, a partir de 19h30, o congresso técnico, então, para a definição dos confrontos, né? Então, tradicionalmente aí, várias equipes participam, então um número bem grande aí de atletas, né, e equipes aí de toda a região participando mais uma vez. Então, fica aqui o convite, pessoal aí que está a fim de participar, pode entrar em contato aí com a gente através aí do 3284-4350 para que possa aí, a gente possa repassar maiores informações ou até mesmo aí fazer, efetivar a sua inscrição.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 120,00. Milho saca R$ 61,00. Trigo PH 78, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias. Eleita e empossada a nova diretoria da ACJC.
A AGO foi realizada na última segunda-feira.
Governo intensifica ações de recuperação asfáltica em Marechal Cândido Rondon.
O prefeito Adriano Bax, ele está nesse momento em Curitiba, ele está angariando recursos, né, para a gente poder dar continuidade em várias outras obras.
Governo federal lança o PED Meia Licenciaturas.
Bolsa mensal será de R$ 1.050 para estudantes de graduação interessados em licenciatura.
Prefeito Jair Bocorni reúne vereadores de situação e oposição em Entre Rios do Oeste.
Essa reunião foi um momento de diálogo produtivo e troca de ideias.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O prefeito de Entre Rios do Oeste, Jair Bocorni, e seu vice Robinho se reuniram com vereadores da situação e oposição.
Hoje quero compartilhar com vocês sobre um encontro muito importante que tivemos recentemente com os vereadores do nosso município, tanto os da situação quanto os da oposição. Essa reunião foi um momento de diálogo produtivo e troca de ideias, reforçando a importância de sempre mantermos uma parceria respeitosa e construtiva entre o Executivo e o Legislativo. Já tivemos uma reunião anteriormente com o presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Weber, que foi muito positiva. Contudo, acredito que é essencial manter um contato próximo com todos os vereadores, ouvir suas demandas e perspectivas e trabalhar de forma conjunta para o bem da nossa cidade. Essa proximidade e diálogo são pilares fundamentais para que possamos garantir que as ações e os projetos de interesse público sejam discutidos e realizados de maneira democrática, transparente e eficiente. É importante também ressaltar que sempre respeitamos a independência dos poderes, pois ela é a base do equilíbrio democrático.
O objetivo, segundo o prefeito Jair, foi discutir as prioridades para o futuro do município e buscar um entendimento para as principais demandas da população. Governo Federal lança o Pé de Meia Licenciatura.
O Governo Federal lançou ontem o Pé de Meia Licenciaturas, uma bolsa mensal de R$ 1.050 para estudantes de graduação que ingressarem em cursos de licenciatura via Sistema de Seleção Unificada, SISU. Desse valor, o aluno contemplado poderá sacar até R$ 700 por mês. Os outros R$ 350 ficarão depositados em uma poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino e em até 5 anos após a conclusão do curso. A medida faz parte do programa Mais Professores, que envolve uma série de ações para incentivar e valorizar a docência. No caso do Bolsa para Estudantes de Graduação, ela deve começar a valer a partir de 2025, conforme inscrição dos estudantes no SISU, que começa na próxima sexta-feira, dia 17. Os alunos aptos a receber a bolsa são aqueles com nota mínima de 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem, que se matriculem em algum curso de licenciatura reconhecido pelo MEC. Ao todo, serão 12 mil vagas nessa primeira etapa e a primeira parcela deve ser paga a partir de abril. Além do apoio financeiro a estudantes de licenciatura, o programa prevê o Bolsa Mais Professores, com apoio financeiro a docentes das redes públicas de ensino da educação básica e que pretendem aumentar a atuação em regiões com carência de professores. Em medida similar ao programa Mais Médicos, que contrata profissionais de saúde para regiões desassistidas. O participante receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 2.100, mais o salário do magistério pago pela rede de ensino a qual está vinculado. Além disso, durante o período da bolsa, o professor cursa uma pós-graduação lato sensu com foco em docência. A abertura de inscrições para essa bolsa está prevista para começar no segundo semestre, a partir da adesão das redes de ensino dos estados e municípios, por meio de edital que deverá ser aberto nos próximos dias. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Eleita e empossada a nova diretoria da ACJC.
A Associação dos Comitês Jovens da Copagreu, ACJC, elegeu na última segunda-feira nova diretoria da associação para o ano de 2025. A Assembleia Geral Ordinária foi realizada na Associação Atlética Cultural Copagreu, ACC. A AGO tratou de assuntos gerais relacionados aos CJCs do Balanço Geral de 2024, eleição e posse da diretoria e Conselho Fiscal para a gestão 2025. Michel Sauer Schoffen, do Comitê Juntos Venceremos da linha São João Willems, foi reeleito presidente. Nos demais cargos estão vice-presidente Diego Knau, Esperança Jovem, do Campos Salos e Margarida, tesoureiro Matheus Kopsel, Juntos Venceremos de São João e Willems, vice-tesoureiro Luiz Andoná, Esperança Jovem, Campos Salos e Margarida, secretária Paula Graciele Kamacek, Progresso Sem Fronteiras de Pato Bragado. Vice-secretária Jaqueline Vundrak, 13 de maio da linha Palmital. Diretor esportivo Marcelo Basi, Flor da Serra e Guiporã. Vice-diretor esportivo Adriel Rodin, de Flor da Serra e Guiporã. E conselho fiscal, efetivos Robson Augusto Blanc, Força e Poder, linha Concórdia, Lucas Alexandre Kochepka, Esperança Jovem de Campos Salles e Margarida e Anderson José Fischer, Força Jovem da linha Juricaba. E suplente, Jonathan Tiago Vundrak, 13 de maio, linha Palmital. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A sede municipal de Marechal Rondon continua recebendo obras e melhorias na pavimentação viária. São diversas frentes que trabalham em Operação Tapa Buracos, bem como em obras de grande vulto, como é o caso da revitalização da Rua Dom João VI. O vice-prefeito Vanderlei Sauer fala sobre a intensificação dos trabalhos de pavimentação nesse princípio de governo.
Nós estamos com várias obras em andamento no nosso município, muitas delas iniciadas já na gestão Márcio Iras, outras que iniciaram agora, há poucos dias, como é o caso do recap asfáltico ali em torno da rodoviária, né? Algumas ruas serão recapadas. Nós tivemos também há poucos dias um tapa-buracos ali na linha Arara, um paliativo, né? Para melhorar um pouquinho o tráfego de veículos naquela localidade. Essa semana, ou nas mais tardar semana que vem, nós ainda teremos um recap asfáltico, que é um recurso oriundo do deputado Dirceu Esperafico, que também é uma obra contratada na gestão Márcio e Ila, né? Que a gente está dando continuidade. Na rua Dom João VI, nós podemos perceber também retirada de rotatórias e ampliação da malha asfáltica, né, como um alargamento em alguns pontos dessa via, para fazer parte do binário, né, que é a rua 7 de setembro com a Dom João VI. Então, eu peço à população, né, principalmente da área central e nessas ruas que contemplam essas obras, que redobrem a atenção, né? Tomem cuidado, diminuam o limite de velocidade, prestem atenção, porque tem muitos veículos pesados transitando nesse local. O prefeito Adriano Bax, ele está nesse momento em Curitiba, ele está angariando recursos, né, para a gente poder dar continuidade em várias outras obras que temos, principalmente na malha viária que nós temos no, na sede do nosso município, temos estradas no interior, temos a UPA, enfim, várias outras obras que a gente se comprometeu em realizar e nós precisamos de recursos. Então, nesse momento, o prefeito Adriano Bax está em Curitiba, angariando recursos para que a gente possa dar continuidade no nosso projeto de campanha política, né? Melhorar cada vez mais o nosso município.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Paraná deve recuperar segunda posição no ranking nacional da soja.
A colheita deve atingir mais de 22 milhões de toneladas.
Estado sinaliza liberação de 15 milhões de reais para a saúde rondonense.
Estamos em Curitiba em tratativas de buscar recurso para o nosso Marechal Cândido Rondão.
Prazo de reenquadramento de MEIs vai até o dia 31 de janeiro.
O prazo para o reenquadramento dos MEIs é até o dia 31 de janeiro de 2025.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Após perder posição para o Rio Grande do Sul na safra passada, o Paraná deve retomar o posto de segundo maior produtor nacional de soja na temporada 2024-2025.
Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, a estimativa é que os produtores paranaenses colham 22 milhões e 100 mil toneladas em 5 milhões e 700 mil hectares cultivados. Isso corresponde a 500 mil toneladas a mais em relação aos gaúchos, que devem colher 21 milhões e 600 mil toneladas. O Mato Grosso segue no topo do ranking, com 44 milhões de toneladas. No geral, a safra paranaense acabou beneficiada pela maior ocorrência de chuvas desde o início do plantio, favorecendo o desenvolvimento da cultura. Mesmo assim, a irregularidade das precipitações afetou o potencial produtivo de parte das lavouras, especialmente nas regiões oeste, noroeste, norte central, norte pioneiro e centro-ocidental. Estas localidades devem registrar queda do potencial produtivo, ainda que de forma menos severa do que o ocorrido na safra passada. Até o momento, a SEAB revisou a estimativa de produtividade nas regionais de Toledo e de Umuarama, com uma redução de 3% a 7%, respectivamente, em relação à estimativa inicial. Esses números já consideram as perdas climáticas nesses locais, destaca Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP. A média estadual de produtividade deve ficar na casa de 64 sacas por hectare, de acordo com a estimativa do DERAL realizada em dezembro. No entanto, relatos recebidos pelo Sistema FAEP de produtores das regionais de Toledo e Campo Mourão indicam rendimento variando de 45 a 54 sacas por hectare nesse início de colheita. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Prazo de reenquadramento dos MEIs termina no final deste mês.
Os microempreendedores individuais, MEIs, que foram excluídos do Regime Simples Nacional, CIMEI, em 2024, têm até o dia 31 de janeiro de 2025 para regularizar sua situação e solicitar o reenquadramento. Este é o último prazo para os MEIs regularizarem pendências e voltarem a optar pelo Simples Nacional, desde que todas as pendências estejam resolvidas e as situações regularizadas. Aqueles que foram excluídos e desejam retornar ao regime simplificado devem estar atentos para regularizar eventuais pendências junto à Receita Federal. As solicitações de reenquadramento, quando deferidas, terão efeito retroativo a 1/1/2025. No município de Maripá, os microempreendedores que optaram pelo Simples podem se dirigir à Sala do Empreendedor, localizada na Agência do Trabalhador, para obter informações detalhadas sobre o procedimento e a situação de seus registros. O atendente Marciliano Barbosa enfatiza que é imprescindível regularizar todas as pendências antes do dia 25 de janeiro para evitar qualquer contratempo e garantir que o reenquadramento seja realizado dentro do prazo. O prazo limite para que os microempreendedores individuais solicitantes do reenquadramento se regularizem e optem novamente pelo Simples Nacional, SIMEI, é até o dia 31 de janeiro de 2025. É recomendado que as pendências sejam regularizadas o mais rápido possível, sendo o dia 25 de janeiro de 2025 a data ideal para garantir que o processo seja realizado sem imprevistos. O reenquadramento, se aprovado, terá efeito retroativo a partir de 1º de janeiro de 2025. Para realizar o atendimento e obter informações sobre o processo, os MEIs devem se dirigir à Sala do Empreendedor, localizada na Agência do Trabalhador, na Avenida Farrapos, número 1170, Centro, em Maripá. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é o 44-3687-1374. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Uma comitiva de Marechal Cândido Rondon, liderada pelo prefeito Adriano Baques, cumpre a agenda desde ontem em Curitiba, no governo do estado. Dentre as tratativas, a sinalização de recursos de 15 milhões de reais para o setor de saúde. O prefeito Adriano Baques comenta sobre os contatos na capital.
Estamos em Curitiba em tratativas de buscar recurso para o nosso Marechal Cândido Rondon. Estamos com o secretário Claudinho, secretária Marciane e o secretário Bento Maria. No dia de ontem e hoje, então, conseguimos grandes recursos para na área da saúde, um montante de mais de 15 milhões para atender as nossas necessidades. Também tivemos aí uma grande conquista nessa manhã, são 15 milhões para pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares para atender as demandas do nosso interior. Então são grandes conquistas aí que a gente tá encaminhando junto com o nosso deputado Russenbach e Alexandre Cury, que são os dois deputados hoje que vêm trabalhando muito em prol do nosso município. Então fica aqui o agradecimento a esses dois deputados e também ao nosso governador Ratinho Júnior. Também o agradecimento também à população que nos confiou o voto e agora vamos retribuir em muito trabalho, muito serviço para melhorar cada vez mais a nossa cidade e o ir e vir da nossa população. Obrigado a todos.
Com o prefeito Adriano Baques está o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller.
Concluindo aqui na ALEP e também nas secretarias em Curitiba, uma agenda extremamente positiva para o município de Marechal Cândido Rondon, onde recursos importantes serão anunciados em breve, tanto para a saúde como também para obras estruturantes para o nosso município, onde todos os munícipes serão atendidos, tanto da cidade como do interior. Então, juntamente com o secretário de Planejamento, Anderson Bento Maria, secretário de Saúde, Marciane, secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho, o qual vos fala, e com o nosso grande prefeito Adriano Baques. Então, todos saindo daqui muito felizes pelos recursos conquistados através da liderança de governo, do nosso deputado estadual Russenbach, um agradecimento em especial também ao nosso governador Ratinho Júnior.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.